dia você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nessa quarta-feira, 26 de maio de 2021. Nosso assunto agora é o mercado de fertilizantes, ou melhor, de defensivos. Melhor dizendo, o cenário para os defensivos agrícolas, que tem sido uma vertente aí da próxima safra que tem chamado bastante a atenção dos produtores brasileiros. Neste primeiro trimestre, nós já tivemos um aumento, inclusive, da área tratada com defensivos agrícolas no Brasil em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente vai destacar algumas culturas que aplicaram mais defensivos, o que tem chamado atenção e o que é tendência para a safra 21-22. Então, o mercado já de olho, e principalmente os produtores de olho já no que vai acontecer nessa nova safra. Para a gente entender um pouco mais deste cenário, a gente convidou o André Dias, sócio-diretor da Spark Inteligência Estratégica, para nos trazer mais detalhes desse cenário. Não é isso, André? Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, cara. Um prazer enorme estar com vocês e com essa audiência incrível que vocês têm aí de experts no agronegócio. Eu vou tentar dar uma ajudada nisso, contextualizando um pouco essa situação que você acabou de dizer, tá bom?
Temos aí um momento importante para o mercado de defensivos, né, André? O produtor realmente já está se preparando aí para a safra 21-22, né? Quais são pontos que a gente tem que destacar diante desse cenário, vocês da Spark, que têm um contato muito próximo com os agricultores?
Sim, cara, eu acho assim, acho que a gente tem que contextualizar um pouco esse cenário. Eu acho que os últimos dois anos, as últimas duas safras, elas foram muito favoráveis, graças a Deus, para o agronegócio brasileiro, né? E o agronegócio brasileiro, os agricultores responderam muito bem a isso. Nós tivemos aí ganhos de produtividade, tivemos a capitalização do agricultor, né? Que se beneficiou muito com essa volatilidade que a gente teve do dólar, principalmente no ano passado, por conta da pandemia, e conseguiu adquirir seus insumos a custos bastante competitivos e vender sua produção a valores muito historicamente altos, né? Quando a gente pensa nisso. Então, ele se capitalizou bastante, cara, e acho que isso impulsionou também algumas diferenças no seu comportamento. Então, o que a gente observa já também há mais ou menos duas safras, e esse ano foi diferente, foi, primeiro, uma antecipação nos negócios, né? Então, quando você pensa na safra 21-22 que você mencionou, quer dizer, a gente já sabe que está muito adiantada as compras e as negociações de insumos, né? Tanto fertilizantes, defensivos, para sementes, né? Para a próxima safra de verão, aí, que é a grande impulsionadora da agricultura brasileira. Eu vejo que se em anos anteriores, nessa mesma época, nós tínhamos aí 30, 40% dos negócios já feitos, a gente com certeza esse ano pode falar que temos de 60, 55 a 65% dos negócios já realizados, né? Depende, obviamente, do insumo, a semente um pouco mais adiantada, o fertilizante também, e o defensivo vindo logo atrás, né? A gente tem, inclusive, sinais já de alguns negócios pontuais da safra 22-23, né? Quer dizer, o pessoal já está adiantando as suas negociações e fechando as suas negociações para parte da sua produção lá na frente, né? Então, esse é um comportamento que mudou bastante, né? Essa antecipação de compras é um dos comportamentos que a gente observa que mudou bastante, graças a essa capitalização, eu acredito.
Era exatamente o que eu queria entender. O que motivou essa antecipação, André? É essa questão dos preços elevados das commodities, dos preços que se formam bem para o produtor brasileiro e dessa tentativa de realmente garantir uma estratégia para otimizar os seus custos de produção?
Sim, com certeza, Carla. Eu vejo, de novo, né? Nunca é um fator isolado, né? A agricultura é um sistema, né, com vários agentes na cadeia, e eu diria o seguinte: a antecipação primeiro ocorre, obviamente, o fato do agricultor estar capitalizado e ter o dinheiro na mão, e isso é uma moeda muito importante para as indústrias e para o sistema de distribuição, ele vai a esse fornecedor dele e negocia com alguma vantagem, né? Ele tem uma vantagem, está com o dinheiro na mão, então isso sempre é, a agricultura que é muito pesada, o sistema de crédito, é sempre o dinheiro na mão, é uma grande vantagem. Outra coisa que teve, a volatilidade do dólar gerou sim, como é que eu vou explicar? Gerou uma dispersão, né, de preços no mercado muito grande. Então, tem gente que estava comprado a um dólar um pouco mais barato, então não acompanhou a referência do dólar em algum momento. Então, isso faz com que você esteja diferenças de preço. O agricultor, atento a isso, vai lá e se aproveita de uma situação específica, né? Eu vejo que isso tudo, esse conjunto de coisas, fez essa antecipação. Mas, com certeza, sempre voltado à rentabilidade, à eficiência e a ganhos de competitividade no setor, né? Isso é realmente é o maior driver aí do agricultor, é esse.
Sem dúvida. E quando você fala, inclusive, de negócios para safra 22, 23, mostra justamente esse cenário, né, André? O produtor completamente focado em se profissionalizar cada vez mais e entender que quando ele antecipa essas compras, ele tem também que ter outras pontas ali amarradas para otimizar esses recursos que ele vai ter para essa nova temporada, né?
Exatamente, inclusive ele se utiliza de muitas ferramentas também, né? Por exemplo, o barter, né? Quer dizer, a troca de produtos também é uma ferramenta muito utilizada, depende da cultura, café, soja, milho, algodão, etc. Mas o que ele faz? Geralmente, eu acho que isso, esse tipo de ferramenta é muito mais uma ferramenta de planejamento do que uma ferramenta de especulação. A compra antecipada, o uso de ferramentas como o barter, por que ele faz isso? Eu acho que ele trava, ele conhece a sua propriedade, ele conhece os seus custos de produção. Então, ele pega parte daquele recurso que ele vai ter na safra e já tranca equivalendo os seus custos. Então, ele sabe, olha, eu vou fazer para defensivos tantas sacas, eu vou fazer para adubo tantas sacas, semente eu vou usar tantas sacas. Então, ele começa a fazer, ele usa isso para um sistema de planejamento mesmo, né? Para poder ter garantias de que o susto... Ele já tem uma série de variáveis não controladas, né? Clima, preços internacionais. Então, o que ele faz? Ele tenta garantir que o seu custo esteja minimamente travado para que ele possa ter mais assertividade na sua rentabilidade futura.
E, André, ele tem registrado bons momentos para as relações de troca também, quando a gente olha para os defensivos?
Com certeza, com certeza. Eu não tenho números específicos dessa safra, mas a gente, ouvindo até alguns colegas comentarem, as relações de troca, tendo em vista o preço da soja, preço de milho, né? Algumas outras culturas não estão tão avançadas assim, mas eu vejo que as relações de troca estão bastante vantajosas.
André, a gente tem alguns dados aqui que foram levantados pela Spark, como a maior participação, por exemplo, das culturas como soja e cana, quando a gente olha para o mercado de defensivos, né? Essas duas culturas demandando mais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa condição.
O que a gente tem, são duas situações um pouco diferentes com resultado muito semelhante, né? A soja, a gente tem um crescimento orgânico de área, né? Então, a gente tem um aumento de área plantada, os preços atrativos, então aumenta a área plantada. A gente tem uma intensificação da ocorrência de pragas, doenças e ervas resistentes, o que faz o quê? Demanda um uso maior defensivo. A gente fala assim, o Brasil está usando mais defensivos. O agricultor não usa defensivo porque ele gosta, porque acha bonito, né? Ele usa porque ele tem problemas que ele precisa resolver para garantir produtividade, para garantir rentabilidade. Então, problemas em soja, por exemplo, quando você pensa em percevejo, tem crescido bastante, você pensa os graminicidas, né, que são aquelas herbicidas que usa-se para controlar gramíneas, né, de ervas resistentes, alguns herbicidas já muito utilizados, você tem os fungicidas protetores, né, que são aqueles fungicidas usados em mistura com os fungicidas sistêmicos para controle de ferrugem, antracnose e outras doenças, e os ácaros também, né, com bastante problema. Então, o que acontece? Aumenta a intensidade do problema, aumenta a área aplicada, que a gente chama, né? Então, a soja é um conjunto de aumento de área, né? Então, aumenta a expansão de área e intensificação de pragas e doenças, né? A cana, ela está vivendo agora, graças a Deus, aí, né, uma recuperação nos últimos anos, então aquela área tratada de cana, né, aumentou. Então aquele cara que estava numa situação, aquela usina, aquele fornecedor que estava um pouco mais tímido em relação a tratamentos e fazer algumas coisas, ele agora tem uma rentabilidade suficiente para voltar e recuperar um pouco o uso desses produtos, né? Então eu vejo que a cana em recuperação, né, de um histórico aí dos últimos 2 ou 3 anos em bastante situação bastante difícil, e a soja dando continuidade aí a um crescimento que ela já vinha dando, impulsionado por uma boa rentabilidade, aumento de área e aumento de intensidade de pragas, doenças e ervas resistentes.
Em contrapartida, a gente teve um recuo no milho e no algodão. É justamente o cenário inverso, André?
No algodão, a gente teve uma redução de área, né? Porque, de novo, né, os preços competitivos e tudo mais afetam no momento de decisão do agricultor. Então, nós tivemos alguns cenários aí de seca, de timing, que prejudicaram um pouco o momento de plantio, mas, principalmente, redução, até quando você pensa em competitividade com soja, etc. Né? O milho, a gente teve, na verdade, estamos com uma seca brava, né? Vocês já devem ter noticiado aí, a gente saiu até um estudo recente aí que do Rally da Safra, da Agroconsult, do amigo André Pedro. do país com 30%, 40% de perda por conta da seca. Eu acho que isso afetou muito, com certeza, e vai ter um impacto muito grande no uso de insumos, né? De defensivos e mesmo de fertilizante. O cara comprou, usou e não vai ter resultado, vai prejudicar bastante o pessoal do milho. Apesar do preço bastante alto que está, eu não sei se compensa esse trade-off aí que a gente teve em termos de diminuição de produção por conta da seca. Né?
André, quando você está em contato com os produtores e a gente olha para a questão de preços, a gente olha para esse primeiro semestre do ano e nesses meses especificamente, a gente tem uma demanda muito grande no hemisfério norte, né? Que eles estão ali no meio da sua safra, enfim.
Exatamente.
E, portanto, a gente tem, de fato, uma demanda um pouco maior e preços que podem estar um pouco mais elevados agora. Isso pesa na hora do produtor decidir? Ele pode escolher melhores momentos e, por isso, talvez, já tenha travado boa parte dos seus defensivos e, nesse momento, ele está um pouco mais fora do mercado? Ou isso não pesa tanto na hora dele decidir realmente ir ao mercado e fazer as suas compras?
Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, Carla, que remete a uma análise um pouco mais profunda, né? Quando a gente olha o histórico, 5, 10, 15, 20 anos, né? A gente sabe que toda vez que você tem uma safra forte, intensa no hemisfério norte, você tem, obviamente, as empresas, elas atendem os agricultores lá em cima. E os produtos são os mesmos, as marcas são diferentes, mas os ingredientes ativos são os mesmos. Então, a gente já teve em situações de ruptura logística no passado, quando você tem, e é o primeiro que acontece no hemisfério norte, você pode sofrer problemas de suprimento no hemisfério sul. Então, alerta a isso, o agricultor que está acompanhando, que tem, né, mais sofisticação nesse sentido, ele pode sim vir a tomar uma decisão olhando esse cenário. O ponto é que nós tivemos mais um agravante, né, que foi a questão da Covid e como ela está afetando as cadeias logísticas dos produtos intermediários, não necessariamente o do ingrediente ativo em si. Mas imagina que um produto químico, ele tem um intermediário que vai para vários produtos, não só os produtos agrícolas, né? Tem intermediário que é do farmacêutico, que é do veterinário, que é inclusive de outros produtos químicos industriais. E essas cadeias foram afetadas de uma maneira que a gente não tem absoluta certeza de como está acontecendo. Então, o que a gente ouve de rumor, inclusive teve várias empresas do setor de insumos que já soltaram comunicados referentes a isso, é que, sim, o agricultor deve ficar atento a isso, deve tentar antecipar e negociar, porque pode haver uma ruptura logística que afete o suprimento desse produto aí no segundo semestre, né? Eu entendo que as empresas estejam fazendo todo o possível para garantir um fluxo de suprimento, que não seja esse o grande impacto, mas a gente está sujeito a isso. Então, é muito importante acompanhar e ver o que está acontecendo aí no sistema, né, holístico global, ao invés de só ver aqui o que está acontecendo na minha região, no meu distribuidor, né? O impacto aí pode ser, sim, mais que relevante.
André, para aquele produtor que ainda está fazendo as suas estratégias e ainda não comprou seus volumes adequados de fertilizantes, tem algo, de defensivos, perdão, a gente tem alguma orientação que a gente possa dar a ele diante do atual cenário, esse cenário que você trouxe muito detalhadamente, né? A gente consegue dar alguma orientação ou estar atento a um ou outro ponto para que ele não perca bons momentos de mercado e bons momentos desse quadro de oferta e demanda?
O primeiro, acompanha notícias agrícolas, né, Carla?
Excelente dica para começar.
Estar informado, eu achei fundamental. Mas eu vejo o seguinte, eu acho que o segredo aqui é planejamento mesmo, né? Eu acho que informação é fundamental, ele vai ter os seus canais de informação, mas é muito importante estar junto com o fornecedor, estar junto com o distribuidor nessa hora, sentar e planejar. Sabe, cara, eu acho que não adianta sair uma notícia aqui, sai lá e você sai correndo e fazendo isso. Acho que não é por aí. Acho que o agro tem um timing das coisas acontecerem. Está havendo antecipação por uma questão de planejamento, por uma questão de contexto que a gente tem hoje. Mas acho que, de novo, planejamento. Senta, vê as alternativas. Ele conhece a sua propriedade, ele sabe as pragas e doenças, junto com o seu consultor, com o seu canal, com o seu fornecedor. Enfim, fazer um trabalho de diagnóstico, de entendimento e falar, bom, como é que eu vou... produtos alternativos, enfim. Ele se planejar para ele ter aí opções para enfrentar essa safra que, se Deus quiser, vai ser mais um grande sucesso no Brasil aí, que vai ajudar bastante aí na recuperação econômica do país.
Se Deus quiser. André, eu agradeço muito pela tua companhia nessa quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Foi realmente muito bom ter você, principalmente porque a gente vai já te chamar mais vezes para falar de outros insumos, viu, André? Já se prepare.
Fique à vontade, é um prazer grande. Eu acho que a Spark tem uma dívida gigantesca com os agricultores, eles nos ajudam muito nas pesquisas que a gente faz, e o que a gente puder fazer para ajudar e retornar para eles com formação de qualidade, com dicas e sugestões, pode contar com a gente, Carla, sempre.
Obrigada, André. Já te espero para as próximas. Tenha uma boa quarta-feira. Até mais.
Obrigado para vocês também. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau. Obrigada, André. André Dias, sócio-diretor da Spark Inteligência Estratégica, nos trazendo então esse cenário sobre os defensivos agrícolas. Boas vendas, boas compras já foram feitas por parte dos produtores brasileiros que estão se antecipando, inclusive fechando negócios para a safra 2022-23, diante de uma melhor capitalização, bons preços das commodities, relações de troca bastante favoráveis e um cenário favorável, que inclusive ali nos primeiros meses do ano a gente teve ainda mais favorável para a compra desses insumos. Então, algo entre 55% e 70% defensivos já garantidos ali pelos produtores para a safra 21-22. Temos esses pontos de atenção com as questões logísticas e também de produção de matérias-primas em algumas regiões em função ainda da pandemia do Covid-19, mas nada que deva trazer grandes transtornos aí para a safra 21-22. A gente está acompanhando, qualquer novidade a gente traz aqui sempre em primeira mão. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que na sequência você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil.